boa noite. Cá estamos nós para mais uma semana de conversas da Hora da Júlia. A Hora da Júlia na Renascença. Sejam então muito bem-vindos, acomodem-se. Ainda não sabemos se está frio, se está calor. Esta primavera está a ser um bocadinho, como é que eu hei de dizer? Um bocadinho ardilosa. Também não nos dá grandes sinais de querer dar-nos uns dias mais, mais tranquilos, para melhor desfrutarmos aquilo que não temos, que é uma liberdade total. Mas pronto, isso são matérias que já nos cansam a todos muito, estarmos sempre a falar do confinamento, estamos sempre... Mas de facto, isto afeta-nos, não é? Tenho a impressão que tem aqui alguém ao telefone que tem feito muitas coisas com este tempo de em que, enfim, outros considerarão de facto uma privação de liberdade, mas o Fernando, que está aqui ao telefone comigo, no Bagoito, não, acha que não. Olá, Fernando, estou certa ou estou errada?
Júlia, boa noite. Está certíssima.
Boa noite. Estou certíssima, não é? Então conte-me lá.
Eu, vamos lá ver, eu ouço muito a Rádio Renascença, principalmente de manhã. E de manhã, porque normalmente tomo um pequeno almoço por volta das 8h15.
É uma madrugadora, então.
Não, isso normalmente, sempre. É, quer dizer, sabes, tem uns certos parâmetros. Meia-noite é a minha hora de deitar. E depois, consoante a mudança do horário, por exemplo, agora estamos adiantados mais uma hora, 7h30 é a minha hora. 7h30 é a minha hora.
Portanto, 8h e pouco está a tomar o pequeno almoço, está certo.
Exato, 8h05. Ora bem, o que é que eu ouço? Às 3h da manhã, pronto.
Claro, assim, claro.
Não, mas ouço por uma razão muito especial, porque elas conseguem me fazer rir logo de manhã. Pronto, por causa de levanto-me, falo com a minha mulher, coisa e tal, o que é que vou fazer, o que é que vamos fazer, o que é que temos para tratar, o que é que não temos para tratar, mas não estamos ali a rir um para o outro só porque estamos a tratar daquilo que vamos fazer. Agora, às 3h da manhã, às 3, elas conseguem me fazer rir. E principalmente no outro dia, e eu vou-lhe até dizer qual é a situação. E elas no outro dia entraram em direto e tivemos a conversar os 4 ao fim e ao cabo.
Ah, o senhor já esteve com as 3h da manhã.
O senhor está no céu, Júlia.
É o Fernando.
Exatamente, já. Eu vou-lhe dizer porque isto foi no final do verão, quando uma delas veio de férias, regressou de férias. Pronto, e depois estava-se a falar, e deram um número de telefone. E eu realmente estou ali àquela hora, atento, e vou morrendo.
Entrou, foi a jogo, não é?
Entrei, pronto, e depois disse uma coisa, olha, vocês conseguem-me pôr satisfeito, muitas vezes no verão, principalmente porquê? Porque eu ouço na meteorologia, ouço amanhã, em julho ou agosto, vamos ter um dia de calor aqui para a zona de Lisboa, não sei agora, e eu já sei, quando há muito calor na zona de Lisboa, aqui temos no verão o nevoeiro. Pronto.
Magoito, um portanto, estamos a falar no Magoito, não é?
É, aquela zona toda, vai da Praia das Maçãs, das Anhos do Mar,
porque claro. É mais fresquinho, é mais fresquinho. Mas olha, não me leva mal, não me leva mal, mas eu quero saber o que é que anda a fazer, porque andava há 15 anos para arrumar a garagem e não arrumava a garagem. E agora arrumou a garagem.
Exatamente, agora lá está. Isto, nesta situação, teve. Claro, tem mais desvantagens do modo geral para todo o mundo.
Claro.
Mas no meu caso concreto, eu tenho aqui um espaço, eu estou aqui, eu durante muitos anos morei, até há 10 anos, morava em Lisboa, na zona de Alvalade, entre a Avenida da Igreja e a Avenida de Roma. A partir de uma determinada altura, minha mulher era professora, saiu uma lei que o Estado permitia ao funcionário público, professores ou não, que somatório de anos de profissão e anos de idade podiam-se reformar sem qualquer penalização. Bom, aí eu...
Aproveitaram.
Convidei-a, porque eu não gosto de impor muito. Eu disse que ela poderia, efetivamente, se eu fosse no caso dela, eu faria essa situação. Mas ela teria...
Mas também é professor, Fernando? Também é professora?
Não. Eu continuo a trabalhar na mesma. Eu trabalho numa área ligada ao ramo automóvel, na parte eletrónica. Na parte eletrónica, ou seja, quando a gente liga a chave, aquelas luzinhas todas que se acendem, umas amarelas e vermelhas, depois do carro, o motor ser posto em marcha, se houver alguma luz daquelas que fica acesa, temos ali um problema, um componente eletrónico, um problema. Então, eu trabalho há muitos anos com uma empresa alemã, em que eu comercializo essas máquinas para as oficinas.
Já percebi. Portanto, é um homem que convém ter por perto, porque resolve problemas.
Eu, não diretamente não, mas tenho uma série de clientes bastante grandes na Grande Lisboa, que é a minha área de trabalho, na Grande Lisboa, ou que eu posso recomendar.
Então está em teletrabalho, é isso? Está em teletrabalho, Fernando?
Ora, estou, mas vamos lá ver, eu sempre estive, eu já me formei há uns anos, porque cheguei a limite de idade em que a pessoa normalmente se reforma. Mas eu achei por bem continuar porquê? Porque se eu fosse assumir a reforma e o seu tempo de reforma, isso iria me penalizar. Porque nós precisamos trabalhar, precisamos a mente, trabalhar, fazer contas, fazer raciocínios, fazer demonstrações, fazer formações.
E continuar a aprender, não é? O conhecimento, exatamente, o conhecimento exatamente. É indispensável,
exatamente.
Não é?
E para mim é.
Portanto, anda a trabalhar e resolveu então arrumar a garagem ao fim de 15 anos. E o que é que descobriu dentro da garagem? O que é que estava escondido dentro da garagem? Tesouros.
Coisas que eu não sei o que me aconteceu isto e o que é que não foi. Agora apareceu-me tudo. Apareceram-me os ténis que eu já não os via para há 8 anos. Foram lavados, estão impecáveis, novos, novos estriados. Pronto, e ganhei um espaço e ganhei arrumação. Eu muitas vezes chegava à garagem. Sabe que eu não sei se ainda tem, mas eu recordo-me de si, há muitos anos, tinha um MGS dos Verdes. Eu tenho um MGB que fez este ano 51 anos, também
verde. As coisas que o Fernando sabe, sim, já não tenho, mas tive há muitos anos, sim.
Eu lembro perfeitamente de ver passado de vez em quando em vez nesse carro. Pronto, os MGs eu estou sempre ligado a eles, porque tenho um...
Então agora vai haver outro MG aí para casa, já percebi.
Anos. Ele tem 51 anos, este MG fez 51 anos, está com 51 anos.
É um homem dos clássicos, é um homem dos carros clássicos. É um bom hobby, mas é um bocadinho dispendioso.
Não, eu vou-lhe dizer que não, eu tenho uma entrevista há 25 anos no jornal de um diário de notícias, em que eles me faziam essa pergunta e eu disse, olha, meu caro amigo, não. Eu explico porquê. Pequena manutenção faço eu. Pronto, verificação de óleos, carregar baterias, pôr bateria, o carro a trabalhar faço eu. O que é que eu ando por ano? Ando uma média de 200 km, no máximo.
Pronto, mas tem o objeto que é lindo, não é? O objeto é lindo.
Pronto, e mantive-o por uma razão especial. O meu era também como o seu, era aberto. Tem capotazinha de lona. Está sempre sem a capotazinha. E há uma das razões...
Dá para dar uma voltinha.
Uma voltinha, mas está a ver. Num ano, eu quando vou à inspeção...
Areja.
Eles dizem-me assim, ah, você este ano andou muito, Fernando Marques. Então, 170 quilómetros. Não, vou da povoação do Magoito lá abaixo, à praia. Depois da praia, sou capaz de ir às Azanhas do Mar e voltar.
Olha, Fernando, sabe o que é que eu acho? Diga. Tem uma vida muito simpática. Tem uma vida muito simpática, mas que é um homem muito bem disposto. Qual é o problema? Não vejo problemas.
Eu vou-lhe dizer qual é.
Qual é?
Eu outro dia, às 3 da manhã, e vou-lhe fazer esse pedido assim. Porque a Julia...
Vamos lá ver. Diga, diga.
Vai dizer que elas lembram-se perfeitamente bem. Fernando Marques de Magoito é FM para os amigos. Pronto. E aquilo que isto quer dizer? Quer dizer que elas outro dia estavam um bocado desanimadas, porque estavam confinadas ao espaço, a fazer a rádio a partir de casa, daqui, daqui, daqui. Pronto, eu ainda tentei ligar e dizer, espera aí, eu tenho aqui uma solução ótima para vocês. Eu faço aqui o almoço. Tiro uma goita. Pronto, tenho aqui a maquinazinha de cortar a relva, tenho a maquinazinha de cortar as serves, tenho as maquinazinhas de fazer a limpeza disto e daquilo e daquilo outro. Vocês aparecem aqui às 10, terminam o vosso programazinho, naqueles períodos em que nós temos de estar confinados e podemos sair de conselho para conselho.
E põe toda a gente a cortar a relva.
Exatamente, tenho aqui trabalho para fazer, depois temos o carrinho de mão para limpar, para juntar, vamos conversando.
Uma festa, Fernando.
E eu tinha, então vou pedir à Júlia, já que estamos a conversar e estamos a rádio na ciência, para lhes fazer isso. Olha, Fernando Marques de Magoito.
Vou lembrar-lhes, está bem, Fernando? Está combinado.
O contacto está, não tem problema.
Está feito. Eu tenho aqui o seu contacto. Fernando, vou-me despedir. Peço desculpa porque a nossa conversa já estamos aqui um bocadinho dispersos entre convites para almoçar, que acho muito simpáticos, quando forem possíveis, e outras atividades que são menos acessíveis à maioria de nós e temos mais ouvintes para conversar. E, portanto, eu tenho aqui que ser bastante escrupulosa e muito uma tentativa de equilíbrio entre o tempo que dedico a todos. Não me levem a mal, às vezes, das conversas não poderem ser tão longas quanto eu gostaria. Porque, entretanto, tenho aqui uma senhora que é mais crescida, que é a Fernanda, que está no Porto, ao lado. Sou Dona Fernanda, como está? Boa noite.
Olá, menina Júlia.
Olá, sou Dona Fernanda, como está?
Eu estou na cama.
Já está na cama? Está quentinha?
Estou quentinha, porque mesmo deitou-me na cama. Eu não posso andar há 5 anos com ela.
Ah, não, portanto, a senhora tem problemas de mobilidade. Não anda? Tem problemas de mobilidade?
Não. Os joelhos.
Ah.
Eu estou a ser operada aos joelhos. Meu marido não deixou. Ia ficar pior.
Mas espera lá, Fernanda, o seu marido não deixa porque tem medo que fique pior? Ou não deixa por... Ah, portanto, o seu marido não confia, no fundo, na opinião médica, é isso?
É um bocado disso.
Ah, e tem medo que a senhora fique pior, é isso? Olha, sua dona Fernanda, mas isso deve deixá-la muito triste, ou não?
Ele também tem medo disso. Ele tem medo disso.
Mas olha, a idade, claro que dificulta isto. Tu podes dizer a sua idade, dona Fernanda?
86.
Portanto, mas olha, a senhora está-me a contar isto. Eu estou a sentir aí uma tristeza na voz. A senhora gostava de arriscar? Gostava de fazer essa operação e ver?
Lá a segunda vez, para arriscar. Não me deixou. Todas as pessoas com mais idade que fizeram.
Então não dá para falar com o seu marido para falar melhor? Não dá para conversar melhor sobre isso e a senhora... Enfim, é o seu corpo. É a sua...
Eu já estou deitado. Eu também tenho muita idade, sabe?
Desculpe, não percebi. Na meia da noite o quê?
Menina Júlia.
Não, Júlia só, que eu sou um bebê ao pé de si.
A minha irmã mais nova era Júlia.
Era Júlia? Espero que sim. Olha. Mas olha, Fernanda, se de facto estaria disponível, cada um sabe de si, o corpo é uma joia que nós temos, não é? É a nossa máquina. Cada um sabe até que ponto é que pode ir.
Cada um tem que decidir por si.
Então a senhora não está de acordo com a decisão do seu marido? É isso?
Não estou de acordo. Estou aqui há 5 anos. Ele está a olhar para mim há 2 anos. É que eu ando só agarrada à cama, para um lado e para o outro. E custa manda. 2 passos para um lado, 2 passos para o outro.
E já falou... Não tem nenhum médico ou nenhuma médica em quem confie muito e possa, enfim, de alguma forma expressar essa sua vontade?
Olha, a minha médica deixou de cá vir a casa. Queria que eu tomasse 2 comprimidos para dormir à noite. Doutora, eu disse-lhe, eu não sou nenhuma drogada, doutora. Tomo uma e chega para dormir. Levantou-se,
foi-se
embora, nunca mais está
ali. Olha, Fernanda, é a primeira vez que me deparo com uma situação assim, em que alguém está, que está numa situação, quem que está com uma condição física que necessita, que poderia ter outro tipo de cuidados e desfecho e que, enfim, uma decisão familiar impede que isso aconteça. Devo dizer, há filhos? Tem filhos, Fernanda?
Havia 4 filhos, a mais velha faleceu há 3 anos.
Ah, não tem ninguém em quem se apoie mais, é isso? Fernanda, mas isto é uma situação muito...
Muito grande.
Não, é uma situação muito, muito delicada. Tem a ver as questões que se passam dentro de casa das pessoas. Temos de ter o maior respeito, não é? Mas eu estou a ver a senhora. Se a senhora me está a ligar e me está a contar isto, está-me a dizer qualquer coisa mais que se calhar não pode dizer por outras palavras. E eu vou notar isso. Está bem, Fernanda? Pode ser assim? Vou notar isso. E vou ver onde é que podemos ir mais. Está bem, Fernanda? Dá-me licença que eu faça isso?
Muito obrigada. Um grande coração.
Um grande coração para a senhora também. Muito obrigada. Bom, e agora fiquei aqui com uma incumbência complexa, que eu acho que terá que passar provavelmente pela, enfim, por tentar perceber qual é a situação familiar desta senhora, mas acho que acabei aqui de me depositarem um segredo nas mãos. Vamos prosseguir. Em rigor e em concreto, é a primeira vez que sou depositária de algo que desta responsabilidade tão direta sobre a saúde de alguém. Normalmente temos responsabilidades para dar informação, para poder indicar os melhores caminhos, mas assim, aquilo que a Ana Fernanda me disse foi outra coisa. Bom, vamos então continuar. Agora tenho o Manuel que está... agora vamos para o Algarve, não é, Manuel? É Algarve. É. Olá, boa noite.
Como é
que olá. Como...
Olá,
então,
boa noite,
Júlia. Boa noite.
Tenho uma novidade para dar.
Então?
Para si é bom e para todas as mães, que têm os velhotes no ar.
Tem verdade, é verdade.
Eu ouvi agora às 11 horas.
É também... Olha, fiquei muito contente também, Manel. É muito atento. Muito obrigada por essa notícia.
Estou contente. Na sexta-feira ouvi uma pessoa, a Maria, que era voluntária. É pá, agradeço a essa mulher. Ela que bem-aja, ela. Por os cheques. É pá, é uma mulher espetacular.
Mas a Maria é uma voluntária que o ajuda a si, é isso? Ou foi
não,
outro...
Não, a Maria, eu ouvi ela no outro dia.
Ela aqui no programa.
Foi a terceira pessoa que falou.
Ah, já sei. Sim.
E eu estou no centro de dia, na Fazeta, e é o centro de dia, e atrás, ao lar. E eu sou muito bem recebido, estou muito bem tratado, e estou há 4 anos lá, estou muito bem tratado, elas são boas para a gente, todos são muito bons para a gente. E na casa de comer vírus.
E... Ainda bem, Manel. Estou sendo sem segurança, é isso. Sendo sem segurança.
Eu quero explicar uma coisa. Dona Júlia, eu ouvi há dias que eu assisti o programa, desde que começou, e há dias ouvi os invisuais. Bem, mas invisuais, gente que chama pelo nome, é cegos.
Sim.
Há vários cegos que se queixam. Mas eles não podem queixar. A gente toma mais ajuda, os cegos e os deficientes. Tem 60% de capacidade, tem ajudas da Segurança Social. A mim deram-me um scanner, deram-me um motor de retenção que fala e deram-me um motor de líquidos para meter do copo. E não paguei nada, deram-me 2.552 euros.
Olha, mas alguém o ajudou a fazer isso tudo, ou não, Manel? Alguém aí, se calhar, no centro de dia o ajudou, não é?
Não.
Ou alguém que o senhor conhece, o ajudou, é isso?
Eu fui ao médico, família. Manel, tu és novo ainda, tenho 61 anos, já tinha 59, 60. Mas é que você não queria aprender a ver, falar no telefone, é para querer, para onde é que isso faz? Era cá. E eu mando ela a capa, e tu fui à capa.
E eles ajudaram,
não? Eu fui à capa, falei com a doutora Wanda, e ela veio ter comigo, e começámos tudo.
Então quer dizer, o senhor está-me aqui a...
Diga.
Portanto, pagou um euro por isso tudo?
Pagámos um euro por mês, um euro, um café. E não é preciso pagar totalmente.
Então o que está aqui a partilhar é a sua informação, aquilo que o senhor teve acesso, através da ACAP, que uma médica lhe recomendou, portanto, sabe o que é que se passa? É que há muitas pessoas que têm a mesma deficiência que o senhor tem, mas não têm as ajudas, não têm a pessoa certa por perto, às vezes há outras doenças associadas, e tudo se complica um bocadinho, mas ainda bem que deixou aqui essa informação, Manuel, fico muito contenta.
A gente, eu ouvi no dia o Sr. Fernando. Eu ouvi, mas não é 10. E ele tem muitas ajudas, o Fernando Lopes. Ele tem muitas ajudas. Ele não disse isso a você.
Ai,
ele
já,
não fez. Dão carne, dão se faz. Agora ele deu uma máquina de secar roupa. Ele não disse isso a você, pá. A gente, eu tive vergonha, eu senti-me humilhado. Para aquele senhor ter ajudado, Sabe quanto é que é o fim de reforma, Dona Júlia?
Manel, veja lá se está a falar da mesma pessoa. Veja lá se está a falar da mesma pessoa.
Pronto. Mora em Sintra.
Olha, Manel, uma coisa eu sei que não, vai, que não se vai passar aqui é dizermos mal uns dos outros. Isso não vamos.
Não
vamos, está bem? Não, mas o senhor, no fundo, me está a dizer é que ele tem uma série, que ele tem uma série de coisas que não me disse. É normal que não me disse, ele não tem que nos contar a vida dele toda, não é? Mas vamos esquecer a senhora, e dar a informação para os outros cegos, para os outros deficientes. Existem ajudas.
Em todas as cidades há a CAP.
E há a CAP ajuda. Muito bem, muito bem.
Vai à casa deles.
Pronto, então está a entrega a informação. Está bem, Manel? Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Ora, tivemos aqui um bocadinho. Às vezes estas coisas podem acontecer. Ou seja, que haja mais informações sobre a vida das pessoas que as pessoas não expressam aqui. Este é um espaço de conversa que não é muito longo. Vamos trocando informação, mas sobretudo vamos tentando verificar necessidades. Ouvir desabafos, sentir o pulso e a respiração de quem está em casa, mas não sou, não serei nunca uma espécie de gaveta onde se colocam informações adicionais sobre algumas pessoas que telefonem para aqui que outros saberão. Isso, à hora da Júlia, não serve. Serve para ajudar exclusivamente. E é nesse sentido, e porque tem alguém que parece que tem uma visão muito particular de ver o mundo, que é o Celestino, que está em Coimbra. Olá, Celestino!
Boa noite!
Olá, boa noite! Então, Celestino, bem disposto?
Já lhe deram informações para além da muita minha humildade. Mas
a sério,
muito obrigada.
Então?
Muito obrigado.
Então, como é que viu o mundo de outra maneira? Conte-me lá que eu tive agora um senhor que estava a ver o mundo um bocadinho, embora fosse uma pessoa que tivesse as suas limitações, sabia muita coisa que se calhar não fazia falta ser divulgada da maneira que foi. Mas pronto, diga-me lá. Celestino, como é que viu o mundo? É assim, faz parte das conversas, diga.
Olha, felizmente vejo o mundo, ou melhor, vejo a minha vida com muita alegria.
Que bom!
Muito contentamente.
É um homem feliz, Celestino? Que isto é tão, até tão raro, um homem feliz.
Graças a Deus. Não digo, não digo uma felicidade deslimitada, mas daquilo que eu poderia pedir a Deus...
À saúde?
Não tenho agradecimento para dar a Deus a vida que tenho. Graças a Deus, não... Não porque não tenho muito, mas
o que tem chega, o que tem chega, é isso?
Quando paro e penso nos meus filhos, naquilo que Deus me deu através do meu esforço e da minha esposa, e pronto, sinto-me muito, muito contente, muito alegre.
É um otimista. Então, Celestino, o que é que faz? Já agora, posso saber qual é a sua profissão?
Eu sou pintor de construção civil, mas também gosto muito de música, sou autodidata, faço umas musiquinhas.
E canta, não é?
Pois, graças. Sim.
E canta onde? Numa banda? Tem um grupo musical? Ou um coro? Como é que é?
Não, eu toco viola, sou autodidata. E de vez em quando, olha, lembro-me ir à cidade, Coimbra, ou Cantanhedo, ou Aveiro. E canto. E também já tive um grupozinho musical aí que sabe como é que se chamava.
Bem parecia. Então como é que se chamava?
A senhora nem vai acreditar. Gargantas Secas.
Agora fez-me rir. Presumo que no final molhassem a palavra, não é?
Sim, mas pronto. Era pessoal amigo,
divertiam-se, não é? Divertiam-se.
Uma brincadeira, depois começaram-nos a falar, mas não houve pano para mangas e pronto, e ficámos...
Mas olha, gosto de falar com um homem otimista. E a sua senhora, como é que se chama?
A Maria Armanda da Costa Salgado.
E está aí ao pé de si, a Maria Armanda?
Ela está ali daquele lado da cozinha a ver a novela. Ela é cozinheira na Faculdade de Matemática de Coimbra, cozinha lá já há 30 e tal anos para os estudantes.
Para os lentes e para os estudantes. Olha, isso é uma grande responsabilidade, que essas cabeças têm que fazer bem as contas. Matemática é coisa séria. Portanto, e os seus têm filhos, Celestino? Tem filhos?
Graças a Deus tenho um filho com 33 anos, também é cozinheiro.
Ah, que maravilha de casa!
E tenho uma filha com 24 que trabalha no Intermarché em Cantanhês.
Então pronto, a família está toda bem, não há ninguém com problemas, ninguém está... Nada, tudo,
não,
tudo
mas,
bem.
Não, Júlia, eu gostaria imenso e tinha muita alegria em contar aqui uma história que modificou realmente a minha vida no sentido daquilo que se pode ter melhor na vida, não é?
O que é que aconteceu, ainda... Celestino? Diga lá. Se for rápido.
Assim, eu trabalho em Pindol de Constância e andava a trabalhar numa casa, por acaso, de um senhor rico aqui. Um senhor conseguiu alcançar muito em pouco tempo. E então, andava lá um senhor que eu reparava quando íamos almoçar, eu levava o meu almoço, como sempre levo de casa, não é? E ele via sozinho, ali assim, e depois um dia dirigi-me a ele e perguntei-lhe: olha, desculpe, senhor, olha, eu não tenho família, os meus pais morreram, eu ando aqui a desenrascar um senhor das jardinais, então e o senhor só come isso? Olha, eu posso comer e tal. E então, falámos um bocadinho, eu disse: ó Manel, então é assim, come aqui comigo. E ele comeu. Ele olhou para mim e comeu. E depois no fim disse: olha, se eu não visse que era de inteira vontade, eu não comia. Mas como vi que era mesmo de coração, eu comi. Entretanto, nós fomos apanhando ali amizade e tal. E eu disse ao Manel: pronto, olha, sendo assim, já que não tens família, eu, não há problema, eu vou falar com a minha esposa e ela vai mandar todos os dias um bocadinho comer a mais e almoças comigo. E ele: pronto, está bem. Entretanto, passado uns tempos, o senhor Manel Cassiano disse: ó Tina, eu gostava de fazer uma oferta sincera. Então, olha, no fim do dia encontramos-se ali. E então encontramos-se e ele apareceu-me com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada.
Ah, disse, compreendo.
Acreditas em Deus? E eu, naquela altura, como todas as pessoas, né, acredito, mas só de boca, não é? Sinceramente, naquela altura era só de boca, não é? Porque eu realmente não acredito, não, quer dizer, não via, não acreditava como
e
eu
com esse senhor, com esse senhor tem outra vivência, o senhor levou a outra vivência e a outro tipo de proximidade, é isso? Com a fé, é isso? O que aconteceu, Celestino, foi?
Sim. Entretanto, ele disse: olha, esta Bíblia foi-me oferecida na prisão um dia antes de eu ter planeado o meu suicídio na prisão. Apareceu uma velhinha ao pé da cela e ofereceu-me esta Bíblia. Entretanto, quando eu estava para consumar o ato, veio uma força que me fez, só podia ter sido da parte de Deus, na qual me inundou e eu fui abrir a Bíblia que a senhora me tinha oferecido há dois dias atrás e eu fiquei ali tipo, nem sei se estava no mundo, se onde é que estava. Só sei que quando vi a mim, eu era outra pessoa. Eu já pus as t-shirts que eu tinha rasgado para fora e a partir dali...
E salvou-se.
Tornei-me crente em Deus.
Oh, Celestino, é uma história muito bonita e ele partilhou-a consigo e o Celestino, sem saber a quem, estava a fazer o bem. Oh, Celestino, que bom que foi falar consigo, um homem que um otimista e que, ao contrário do que às vezes é habitual, não tem aqui nada para nos dizer que nos deixe inquietos, antes pelo contrário deixou palavras bonitas e um encontro que parece que foi providencial para aquilo que é a sua vivência na fé. Tenho mais aqui mais outra senhora bem disposta, é o que me contam, que é a Adelaide Ferreira,
que
não é mas não é a Adelaide Ferreira a cantora, é outra.
Não, é outra.
Canta, é outra.
Adelaide Ferreira canta na igreja.
Na igreja. Olá, Adelaide. Estou ali.
Canto a tomar banho, canto em todo lado.
É sério?
Eu adoro cantar. Eu adoro música, tal como aquele primeiro senhor. Mas antes de mais, quero dar boa noite, Ana Júlia.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Adelaide. Seja muito obrigada.
À Rádio Renascença, que eu já me lembro da senhora estar lá. Porque eu
já já foi há uns anos. Já foi há uns anos.
Renascença. A Renascença é a rádio da minha vida, né?
Eu ainda bem, ainda bem.
Manhã, já vi elas a entrevistar a senhora, todas em casa, né? Está tudo em casa.
Sim,
agora.
Todas em casa, mas cada um em sua casa. Olha, neste momento está em sua casa, sozinha ou acompanhada?
Com o meu marido, mas ele está dormindo. Eu estou aqui.
O marido já está a dormir?
Ah, sim,
também já são 25 para a meia-noite, também é verdade, sim, não é? Já é hora de dormir. Então, e o que faz, Adelaide? Já é reformada ou ainda não?
Eu agora, há pouquinho tempo, sou reformada desde março, pronto.
E que tal? Tá, bem, caiu-lhe a pandemia também, não deu tempo a perceber mais nada, não é? Portanto, como é que tem sido esta experiência?
Eu queria festejar com os meus filhos e o meu neto, pelo menos, e o meu genro. No restaurante, não é? No mínimo. Mas não dá. Para já não dá.
Não dá. Mas vai dar. Está quase a dar.
Dar, se Deus quiser. A gente tem fé. Isto vai passar. Isto foi um aviso. Isto é qualquer coisa que anda aí no ar a dar-nos lições. Nós temos que aprender com isto. Porque senão pode vir por aí uma coisa muito pior do que esta.
E então, tem toda a razão.
Temos que ser amigos da natureza, que eu amo muito. Respeito. Converso com as plantas, a água de lavar os legumes vão todas para as plantas. Às vezes nem é preciso, está a chover, mas eu não quero deitá-la pela banca abaixo. Ela vai para as plantas porque elas agradecem, depois vem o verão e já fica lá no solo, aquilo tudo molhadinho. Pronto.
Olha, tem animais? Tem animais aí? Tem cão ou gato? Como é que é?
Tenho uma Luna, a pastora alemã.
Que é para tomar conta da casa, claro.
Sim, tenho a Luna, tenho o Pipoca, que é um coelho anão.
Tem um coelho anão que se chama Pipoca?
É o Pipoca, é sim. Que é muito engraçado o Pipoca. Que se eu passo por a beira dele e não lhe ligo, ele dá com as unhas lá na gaiola e como quem diz, eu estás a passar aí, não me passas cartão, como é?
Mas o Pipoca pode andar à solta ao pé da Luna? O Pipoca pode andar...
Ah, isso nem pensa, ela nem sequer pode vê-lo, credo.
Ah, bom, estava a ver que havia aí um problema em casa.
Não, ela veio na gaiola e tem uma bichinha, uma bichana, que é uma gatinha que eu adotei, coitadinha, eu que andava para aqui... Só a ter gatinhos e depois nunca mais ninguém viu os gatinhos. E a bicha, olha, pronto, eu comecei a dar de comer e agora dou...
E é mais um elemento aí de casa. Olha, Adelaide, e já agora posso saber, reformou-se de que atividade? O que é que fazia?
Eu trabalhei sempre em senhoras, professoras, quase todas. Era no serviço doméstico, sim.
Uhum.
É um trabalho muito, muito bom, de qual eu me digo,
claro,
mas é o que eu queria.
Claro.
Eu queria ser enfermeira. Pronto.
Ah, sabe que amanhã é o dia do enfermeiro? Amanhã é o dia do enfermeiro. E a senhora gostava de ter sido enfermeira?
Sim.
De alguma área especial? Gostava de ter sido alguma, não sei, de obstetrícia?
Essa era a mais bonita delas todas.
Tantos bebés, não é? Ver os bebés a nascer, que bom.
E eu que adoro crianças, Deus me livre, crianças, velhinhos e as pessoas... Assim, com problemas que...
Adelaide, e porquê não foi enfermeira? Porquê não foi enfermeira?
Porque não fui enfermeira. Porque sou mais velha...
Não deixaram?
Não havia possibilidades, Ana Júlia. Eu sou mais velha de 10 irmãos. E
não
a minha
dava,
mãe
não é?
Era... Não. Com muita pena, mas não dava. E depois, pronto, foi servir. Pronto. Para ganhar...
Não tem mágoa, não tem mágoa disso. Não tem mágoa, às vezes...
Tenho. Nunca trabalhei naquilo que eu gostava. Pois claro. Não gostava. E eu acho que eu tinha vocação para isso. Eu ia ser uma enfermeira carinhosa. Conversar com eles, eu ia adorar. Às vezes há enfermeiros que até não têm vocação para aquilo que estão a fazer. A maioria, sim. E eu tenho muito, muito bem a dizer dos enfermeiros, dos auxiliares.
Claro. Mas fica essa mágoa, não é?
E agora, muito mais... Mas todas as vezes que eu estive no hospital, eu fui muito bem tratada.
Ora, ainda bem.
Temos que ter educação e tratar bem as pessoas que nos tratam, não é verdade?
Porque claro. E o marido está reformado ou não? O marido que já está a dormir...
Não está reformado. Não está.
Ah, por isso. Coitada que já está a dormir.
Ele é mais
está a ressonar? Ele está a ressonar ou não?
Sim, e muito. Mas ele também ressona, às vezes deve ser uma sinfonia.
Oh, minha senhora, mas quando eles dizem que o que nós ressonamos é mentira, porque nós somos princesas. As princesas nunca ressonam. Tenham lá a idade que tivermos, não ressonam. Nós não ressonamos. Recuse.
Eu Não, mas olha, e ele tem razão. Eu quando estou de barriga para o ar, que eu adormeço a ver televisão, que eu tenho televisão no quarto, a dormir, e eu acordo comigo a ressonar.
Já ouviu-se assim próprio ressonar. Isso é muito desagradável. Oh, Adelaide, a senhora é um amor, a senhora é um amor. Olha, Adelaide, um beijinho grande. Que pena não ter sido enfermeira. Tinha sido uma enfermeira fantástica. Mas olha, se calhar também teve uma vida muito boa a trabalhar junto de quem a estimou. Um beijinho muito grande para a Adelaide. Oh, que senhora tão simpática. Que engraçada a dizer. Isto é uma coisa rara, uma mulher admitir que ressona. Não é verdade, as mulheres não ressonam. Desculpem lá, não está provado pela natureza. Cientificamente, nunca ninguém. E não venham com essas coisas quando os maridos dizem: ah, eu vou-te gravar, que é para tu te ouvires. Porque no dia que isso acontece, desconfiem, é outra pessoa. Não, nós mulheres não ressonamos, os homens sim. Era a questão que podia levar-me longe. Bom, vamos agora a falar com alguém que não deve ressonar ainda, porque é muito novinho, que é o Pedro. Olá, Pedro, boa noite.
Olá, boa noite, Ana Júlia.
Olá. Ó, Pedro, não ressona, pois não?
Acho que não. Pelo menos a minha esposa nunca se queixou, mas ela também não tem muitas oportunidades. Ela também não tem muitas oportunidades de se queixar, porque é raro dormir comigo, porque eu posso explicar. Um trabalha de dia, outro trabalha de noite.
Ah, bom, agora assustou-me. Pois é, o Pedro está a trabalhar neste momento, não é?
Exato, exato.
Posso saber a sua profissão, Pedro?
Sou motorista de ligeiros, faço cargas e descargas.
Ah.
Recolho roupa naqueles contentores metálicos, já há cerca de 5 anos. E, pronto, então
e, tá neste momento, e neste momento essa atividade continua? Está, isso é uma atividade continua a ter trabalho.
Continuamos a ter trabalho, apesar das dificuldades, não é? Que toda a gente atravessa.
Claro.
Derivado às, porque a empresa, pronto, é mais exportações e reciclagem e doações, é um bocado complicado, não é? A gente fazer exportações.
Muito bem. Olha, eu sei que uma das razões, porque está aqui à conversa comigo, estou a falar com um jovem de 32 anos, de Rio Tinto, que trabalha à noite e, portanto, fez aqui uma pausa para conversar comigo, é porque quer mandar beijinhos para a mãe e para a avó, não é?
Exato.
Então, onde é que elas estão, a mãe e a avó?
Ela também moram à minha beira, em Rio Tinto, mas principalmente a minha avó e a minha mãe estão a atravessar um período um bocadinho complicado.
Então.
Porque a minha mãe, pronto, há cerca de 7 anos já perdeu 3 pessoas importantes na família, não é? E pronto, é assim um bocadinho complicado.
Então maio é um mês difícil, é isso?
Exato. Maio, pronto, lembro-me todos os dias do meu irmão, é normal, porque ele fazia, se fosse vivo, tinha feito 40 anos dia 1 de maio. E pronto, nós íamos todos os anos à terra e devido à pandemia não foi possível, não é?
Qual é a terra? Qual é a terra? Estamos a falar de que terra, Pedro?
Da Guarda.
Ah, Guarda. Portanto, a mãe está, a sua mãe, como é que se chama a sua mãe? Posso saber?
Maria da Assunção.
Então, Maria da Assunção tem um filho, Pedro, muito, muito simpático. E a avó, como é que se chama?
Maria Alzenda. Tem 88 anos. E pronto, também devido à pandemia, já não vai ao centro de dia, já tem muitos dias em casa, está um bocadinho complicado.
Ela está com a sua mãe, é? Estão juntas?
Sim.
Bom, e o Pedro, então, já é casado, tem filhos?
É assim, pronto, eu também, também queria falar um bocadinho nisso. Tenho 2 meninos, que é o Salvador e o Gabriel, que mandado uns beijinhos muito grandes para eles, para todos os meus amigos que me estão a ouvir. Eu sei que me estão a ouvir, e queria dizer à minha mulher que gosto muito dela.
Ah, isso é que eu gosto de ouvir. Diga mais, Pedro. Então, quando é que conheceu a sua mulher? Quando é que foi? Vá, conte-me lá uma história de amor. Pá, para adormecermos adormecemos nesta segunda. Foi em Espinho.
Num café, a gente íamos encontrando aos fins de semana. Íamos estando aos fins de semana. Pronto,
mas espera lá, mas isso não foi assim, ó Pedro, não pode ser assim, tem que ser um bocadinho mais devagar, vamos lá. Então, o Pedro ia para Espinho, ela estava lá em Espinho e um dia olhou e viu o quê? Como é que ela é? Descreva-me lá, vá. É gira?
É claro que é gira.
Então pronto, com certeza, claro, estou claro que é gira. Então, mas como é que é? É loura, é morena, é alta, é baixa, como é que é?
É, tem óculos como eu... Tem cabelo encaracolado. Eu sou assim um bocado envergonhado.
Por isso é que eu me estou a meter consigo. Então, é envergonhado, mas quem é que se meteu primeiro com quem? Foi o Pedro que se meteu com a jovem com de óculos ou foi a jovem de óculos que reparou em si que era envergonhado?
Se calhar Acho que foram homens.
Ah, foi ao mesmo tempo, foi ao mesmo tempo. Está bem. Portanto, beijinhos para ela, que a ama muito, é isso?
Claro.
Muito bem.
Neste tempo que estamos a atravessar, ela tem sido incansável com os meninos, porque ter dois meninos pequenos em casa não tem sido fácil.
Então quero dar-lhe essa homenagem. Muito, olha, muito obrigado, Pedro, que ainda não tinha tido aqui ninguém com essa sensibilidade de dizer que, ou marido ou mulher a dizer, foi é ele ou ela que estão em casa a tomar conta dos meninos, porque realmente nesta altura é difícil.
Não é assim, não se torna assim um bocadinho fácil, porque como trabalha de noite, eu trabalho ali. E ela amanhã, por acaso, até vai começar a trabalhar em casa, porque ela já não tem ido trabalhar há algum tempo e vai fazer este esforço derivado às crianças estarem em casa, não é? Aos meninos.
Portanto, quero dar-lhe um beijinho para ela ser muito esforçada. É isso, sim, não é?
Claro.
Ai, que bom. Pedro, beijinhos. Beijinhos à família toda. Gostei muito de falar consigo. Um homem simpático e que não ressona. Oh, meu Deus. Isto vai sendo raro nos dias de hoje. Muito bem. Muito obrigado, Pedro. Vou já para a Vinda do Pinheiro. É isso. Onde está a Maria Ferreira? Olá, Maria.
Olá, Júlia. Desculpe que eu estava a ouvir um bocadinho a conversa.
Ah, não, desculpa, é mesmo para isso. Isso é mesmo para isso, é para só ouvir as conversas.
Ai, meu Deus. Olha, Júlia.
Diga.
Eu até sou uma pessoa que me levanto muito cedo e que me deito muito cedo. Ou seja, exatamente, eu levanto mais 6 da manhã e deito mais 10 da noite. Mas quando me ligaram dizer que eu tinha que estar das 11 à meia-noite, eu disse, meu Deus. Por a Júlia eu faço isto, meu Deus.
Ai, muito obrigada.
Nada, pronto. Para lhe dizer que sou sua fã.
Muito obrigada.
Nunca tive o prazer de falar consigo, a não ser quando a ouço na televisão, vejo tudo.
É agora, é hoje, é hoje. É hoje.
Eu disse, bem, como nós temos que fazer sempre as coisas e as nossas metas, pensei, opa, oh meu Deus, eu já tenho idade para ter juízo, mas de qualquer das maneiras eu vou falar com a Júlia.
Fala muito bem. Então, quer-me contar alguma coisa, Maria? Quer-me contar alguma coisa?
Não.
Então.
Não quero contar. Quero só. Não tenho aquelas histórias que você contou.
Há pessoas.
Ainda hoje
tivemos.
Amanhã não sei.
Amanhã também. Amanhã também.
Eu tenho 78 anos e hoje, a Júlia, com aquela sua sensibilidade que você tem, não é? Dizer que houve e pessoas estão sozinhas. E não sei o quê, porque eu até sou cuidadora.
Mas é o seu caso. É o seu caso, vivo sozinha.
Mas agora não faço, só os tenho quando tenho, coitadinhos. Pois eles partem e eu estou naquela minha coisa, que fico com aquele amor que a gente fica, da partilha.
Está a falar das pessoas de quem cuida, é isso? Portanto, é cuidadora.
Exatamente. Eu já sou viva há 20 anos e depois.
Tanto tempo, Maria, ficou muito nova.
É verdade. 49 anos, Júlia. Ah, 49.
Isso é muito cedo para perder o marido.
E eu lembro-me de si, quando a dona Júlia diz, tem que abrir ao amor.
É isso? Então nunca mais arranjou um amor?
É verdade. Mas olha, vou-lhe dizer, eu sou uma pessoa com o segundo nível de reiki, tenho um filho terapeuta, e ele diz para mim, oh mãe, como é que é possível? Porque se calhar vivi um grande amor.
Se
e
calhar.
Então dediquei o meu amor
às pessoas
que eu cuido. Pronto.
Isto não está mal visto. Não está mal visto. Não está nada mal visto.
Isto é o que eu deduzo da minha cabeça de pai, da minha alma. Pronto.
Mas olha, não se sente sozinha, que é o mais importante.
É
porque
mais
às
importante.
Vezes há pessoas que têm opção, não. Há outras que não têm. No seu caso, a senhora sente-se bem.
Não,
é assim que quer viver.
Exatamente. Porque a minha profissão nem foi essa. Eu, quando era nova, enverdei até por lavandaria, está a ver? Tive 20 e tal anos atrás de uma lavandaria. E depois, quando o meu marido morreu, ou seja, isto já lá estava dentro. Nós é que não vimos. Pronto.
Depois quando há oportunidade.
Meu pai, e não sei o quê, dos meus vizinhos, e disto e daquilo, desde miúda. E depois, quando o meu marido morreu, eu parei um bocado, né? Porque a gente fica abalada, que os pés estão assentos, mas a gente anda no ar. Pensei, é pá, uma coisa boa, vou cuidar de outros.
Era cuidar de outros. Era cuidar de outros.
E
aconteceu. Olha, Maria, eu gostava muito de continuar, mas eu é que não posso.
Não posso. Não posso. Tu deste a tua cheia de sono. Mas queria falar consigo. Foi um prazer enorme falar consigo.
Foi um prazer também, muito grande.
Aquelas coisas que nós dizemos assim. Opá, eu é para fazer isto e nunca fiz. Não, senhora,
opa,
disse,
opa, acho bem.
É uma coisa maravilhosa. Aí estou eu. Vou falar
Maria, vá dormir. Vá por... Já está de pijama? Já está de pijama ou ainda não?
Ah, então claro, então a gente agora não sai de casa, só vai às compras e tudo mais nada. Que remédio. E eu fiquei até à meia-noite, eu disse, eu tenho que ficar para falar
com a gente. Então com o seu pijama vá dormir. Muito obrigada, Maria, por este esforço. Ora, que maravilha. Eu agora neste momento fiquei desvanecida. Sabia que uma senhora que se levanta todos os dias às 6 da manhã fez questão de ficar até à meia-noite para falar comigo. Coisa magnífica, significa ternura, confiança. Significa disponibilidade, significa proximidade, que é aquilo que eu quero todas as noites aqui estabelecer convosco. Proximidade, abrir o caminho para confidências quando as há, para reclamar, para se zangarem, para contarem, tudo menos fazer observações acerca da vida dos outros. Isto não nos interessa. Mas estou aqui todas as noites com muito prazer. Esta é a Hora da Júlia, com a ajuda da Isabel Pereira e da Manuela Salgueiro. Podem sempre contactar-nos através do WhatsApp, que é o 966850059, ou então através do endereço de e-mail ahoradajulia@rr.pt. Bom, eu estou na altura de me despedir. Amanhã a Hora da Júlia pode talvez chegar um bocadinho mais tarde, porque amanhã é uma noite especial, como todos sabemos. É a noite de 12 de maio. Não é? Portanto, vou-me despedir com uma canção que eu gosto muito. Chama-se More Than Words. É dos Extreme. É muito bonita. Boa noite e até amanhã.
That you love me, 'cause I